Minuto do TCU.
Cerca de 4.500 pessoas participaram nestas quinta e sexta-feira do Diálogo Público para a Melhoria da Governança Pública, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento fez parte da programação da 2ª Conferência de Controle Externo e do 1º Fórum de Governança, realizado em parceria entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O objetivo do encontro foi dialogar e orientar gestores públicos sobre desafios, oportunidades e boas práticas de governança pública. A programação incluiu palestras do presidente do TCU, ministro Augusto Nartes, do governador do Estado, Antônio Anastasia, e da presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Adriene Andrade. O próximo diálogo público ocorrerá em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 10 de abril.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão estuda mudar cobrança de ICMS em venda eletrônica.
Parlamentares discutem propostas na área de segurança pública.
Deputados avaliam logística de transporte da produção nacional.
Apenas dois portos respondem pelo escoamento de 60% dos grãos produzidos no país. Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, pontuou que é fundamental que o governo federal adote políticas para fortalecer o agronegócio.
A matriz brasileira de transporte de cargas concentra 63% do seu volume nas estradas, ficando apenas 4% do transporte através dos rios. Na opinião de Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, a exploração das hidrovias brasileiras precisa ser melhor considerada.
O governo federal lançou edital para licitar o derrocamento do Pedral de Lourenço, no Rio Tocantins. De acordo com Arnaldo Jordi, do PPS paraense, a obra vai beneficiar o escoamento de grãos e o transporte de diversos produtos da região norte do país, ao permitir a navegação pelo rio.
Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, criticou a qualidade das obras de infraestrutura no Brasil. De acordo com o parlamentar, as construções brasileiras apresentam falhas estruturais com pouco tempo de uso.
Segundo informações de Marcos Rogério, as rodovias do Chile e do Peru, por exemplo, são superiores às do Brasil. O parlamentar ainda ressaltou que as obras dos outros países são realizadas pelas mesmas empresas que fazem o serviço no Brasil.
O Brasil possui 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Preocupada com a falta de acessibilidade no país, Rosinha da ADEFAL, do PT do B alagoano, cobrou da ANAC medidas para melhorar o acesso das pessoas com deficiência nos aeroportos brasileiros.
De acordo com o parlamentar, muitos deficientes físicos esperam horas para conseguirem sair das aeronaves por falta de acessibilidade. Rosinha da ADEFAL mostrou preocupação com a situação dos aeroportos do país durante as Paralimpíadas em 2016, que, segundo ela, não vão dar conta de atender todos os deficientes.
Ofício enviado à ANAC por Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, cobrou fiscalização nos serviços prestados pelas companhias aéreas no Brasil. De acordo com o parlamentar, muitas empresas oferecem serviços ineficientes e precários.
Moreira Mendes informou que passageiros deficientes chegam a ficar 2 horas presos no avião por falta de acessibilidade. O deputado avaliou que as medidas a serem tomadas pela agência precisam ser urgentes.
Desenvolvimento regional.
Ao participar da posse de novos ministros, Valdenor Pereira, do PT baiano, parabenizou os indicados para os cargos e desejou sucesso à frente das pastas. O deputado acredita que o trabalho de atenção aos estados do Nordeste terá continuidade no Ministério das Cidades.
A proposta de emenda constitucional que prorroga os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus foi aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara. Átila Lins, do PSD, registrou a presença de lideranças políticas do Amazonas em Brasília para apoiar a matéria.
Representantes do governo federal estiveram no Ceará para a inauguração de obras no estado. Mauro Benevides, do PMDB, também informou que a comitiva participou da entrega de equipamentos agrícolas para prefeituras.
Ao parabenizar o governo de Pernambuco pelo lançamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, Severino Ninho, do PSB, ressaltou a importância do auxílio às prefeituras, que receberão neste ano 228 milhões de reais. Os recursos serão utilizados na retomada de investimentos.
Márcio Junqueira, do PROS, voltou a cobrar do governo federal mais atenção aos problemas de Roraima. A dependência da energia da Venezuela, o isolamento do Estado e o abandono dos assentamentos preocupam o parlamentar.
Na avaliação do deputado, a construção de uma usina hidrelétrica resolveria o problema do abastecimento de energia do Estado, que atualmente é abastecido pela hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Márcio Junqueira criticou também o fechamento diário de 12 horas da BR-174.
O município sul-mato-grossense Ribas do Rio Pardo completou 69 anos de emancipação política no último dia 18. Marçal Filho, do PMDB, parabenizou a população local e informou que vai continuar destinando emendas parlamentares para atender a cidade.
Leonardo Monteiro, do PT, comemorou o aniversário do município mineiro de Açucena. O deputado ressaltou a cultura local e a importância da cidade, inclusive devido ao papel de integração entre Minas Gerais e São Paulo.
De acordo com a matéria divulgada pela Rede Record, parte da população de Belágua, no Maranhão, recebe remuneração de R$ 150,00 por mês. Ao manifestar indignação com a notícia, Domingos Dutra, do SDD, ressaltou que o valor representa apenas 20% do salário mínimo brasileiro.
Domingos Dutra também lamentou a situação das habitações e das escolas do interior do Maranhão. De acordo com o parlamentar, em muitos desses lugares, as palhas de palmeiras servem como proteção dos telhados.
Economia.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apontam a geração de mais de 260 mil empregos formais em fevereiro. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou os números, acrescentando que de 2011 a 2014 foram registrados mais de 5 milhões de empregos com carteira assinada.
O Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho foi realizado esta semana em Brasília. Fátima Pelaes, do PMDB de Rondônia, destacou que o principal objetivo da reunião foi avançar o debate sobre a criação do Sistema Nacional de Trabalho Decente no Brasil.
A deputada informou que o tema já está na pauta de ações do Ministério do Trabalho. Agora, Fátima Pelaes aguarda agilidade na finalização do processo no Poder Executivo para que o projeto seja encaminhado ao Congresso Nacional.
O Congresso estuda medidas para diminuir os efeitos da guerra fiscal entre os estados em relação à cobrança de ICMS nas transações comerciais por via eletrônica.
Atualmente, a arrecadação do imposto fica com o estado de origem da mercadoria.
Saiba detalhes sobre a polêmica na reportagem da jornalista Idelene Macedo.
Recente liminar do Supremo Tribunal Federal sobre a cobrança de ICMS no comércio eletrônico reacendeu a discussão da matéria na Câmara dos Deputados. A polêmica surgiu em 2011, quando 17 estados e o Distrito Federal apoiaram uma regra do Conselho Nacional de Política Fazendária que autorizava o estado de destino da mercadoria comprada pela internet a cobrar tarifa interestadual de ICMS. Dessa forma, o tributo que já era cobrado no estado de origem do produto passou a ser cobrado também no destino, criando a chamada bitributação. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo entrou na justiça contra essa medida do CONFAS e foi atendida pela liminar do STF. No Congresso Nacional, uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado, pretende resolver a questão distribuindo os recursos do ICMS entre os estados de origem e de destino. Segundo o relator da PEC, na comissão especial criada para analisá-la, a proposta busca criar um equilíbrio entre os estados. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, ressalta que a ideia é aprovar o parecer e encaminhar a matéria ao plenário ainda neste mês.
É óbvio que tem uma reação forte de São Paulo. Nós vamos dialogar com o governo para ver se a gente consegue, nesses próximos 15 dias, ter um texto que possa ser consensuado. Se não tiver, que possa ter um texto que promova a justiça nesse processo e que vá para o debate e para a votação na comissão e no plenário. Esse é o nosso objetivo, resolver o mais rápido possível esse impasse que está colocado na Câmara.
De acordo com a proposta de emenda à Constituição, o ICMS incidente sobre transações não presenciais será distribuído entre o estado remetente e o de destino das mercadorias, independentemente de o comprador ser ou não pessoa física. O deputado Márcio Macedo considera fundamental alterar a regra de distribuição do ICMS do comércio eletrônico. Segundo ressaltou em seu parecer, entre 2001 e 2011, o faturamento com a modalidade aumentou 35 vezes, subiu de R$ 540 milhões de reais para quase R$ 19 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Oi, professor! Hoje eu tô aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar ficar em Câmara Mirim. Eu já estou até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura aprovou requerimento que pede investigação do TCU na compra de 50% de duas usinas da BS Bios pela Petrobras. Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, argumentou que a operação possui indícios de supervalorização no preço das usinas.
Luiz Carlos Reis informou que o valor de mercado das duas indústrias chega a 190 milhões de reais, valor inferior aos 255 milhões de reais pagos pela estatal para obtenção de apenas metade da participação na empresa.
A Embrapa Agroindustrial do Ceará tem nova direção. Entre os pontos do plano de trabalho apresentados após a transição do comando da instituição, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, destacou o foco no desenvolvimento de produtos e serviços competitivos para a sustentabilidade da agroindústria tropical.
Está em análise na Câmara projeto que renegocia as dívidas dos assentados da reforma agrária. Na visão de Lucy Schoenach, do PT catarinense, a proposta é mais um avanço para a agricultura familiar no Brasil.
Além de facilitar o pagamento de dívidas, Lucy Schoenach explicou que o projeto também estabelece créditos especiais para novos investimentos. Para a deputada, a aprovação da proposta vai incentivar o emprego no campo e estruturar a produção agrícola.
Relações Exteriores.
Representantes do Parlamento Europeu e integrantes da Câmara realizam uma série de reuniões ao longo da semana em Brasília. Sebastião Balarrocha, do SDD do Amapá, destacou a importância da presença da delegação europeia para a cooperação técnica entre os dois parlamentos.
Eleições.
A Câmara instalou comissão especial destinada a analisar proposta de autoria de Sandro Alex, do PPS do Paraná, que proíbe a nomeação para cargos no Poder Executivo de quem não tem a ficha limpa na Justiça Eleitoral. O parlamentar ressaltou que a PEC é a extensão da lei da ficha limpa e vai servir para todos os cargos.
Manato participou de reunião do STD no município capixaba de Itaguaçu. Segundo o deputado, o encontro contou com a presença de lideranças locais para traçar as metas do partido para as eleições de 2014.
Junji Abe, do PSD de São Paulo, lamentou a morte aos 82 anos do ex-vereador de Mogi das Cruzes, Ivan Nunes Siqueira. O deputado elencou e elogiou o político por suas características na vida pública.
Segurança Pública.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, repercutiu artigos de opinião que analisam os problemas da área de segurança. A deputada defendeu a criação de um sistema único de segurança para que a União possa coordenar todas as ações de combate à violência.
A sucessão de casos de violência policial exige, na avaliação de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, mudanças profundas na segurança pública. Para parlamentar, o poder público deve estabelecer uma nova estrutura e um organismo mais adequado para servir e proteger os direitos do cidadão.
O Senado votou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, criticou a decisão por entender que o resultado ignora o desejo de mais de 90% da população brasileira, que, segundo ele, não tolera mais a impunidade de menores criminosos.
Autor da lei que garante o monitoramento eletrônico a presos em regimes aberto e semiaberto no Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PDT, afirmou que uma das formas de combater a violência é a utilização de tecnologias.
Além de desafogar os presídios do Estado, o uso de tornozeleiras eletrônicas vai ajudar a coibir a violência, na visão de Giovanni Cherini. Segundo o deputado, o número de mulheres agredidas no ano passado seria maior caso o Estado não tivesse implantado o monitoramento eletrônico.
A base aérea de Florianópolis está na lista de instalações militares que podem ser fechadas. Segundo Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, o motivo seria o comprometimento de verbas do Ministério da Defesa, mas o deputado alertou que a instalação está em um ponto estratégico para o país.
Justiça.
Aposentada no fim do ano passado, a ex-ministra do STJ, Eliane Calmon, foi homenageada por Paz Landim, do PTB piauiense. De acordo com o parlamentar, a magistrada foi um exemplo de competência e seriedade na justiça brasileira.
Paz Landim informou que, ao longo de sua carreira, a ex-ministra julgou quase 11 mil processos. O parlamentar também exaltou a inteligência e o espírito justo de Eliane Calmon.
Marcon, do PT, repudiou os atos de racismo sofridos por árbitros e jogadores durante partidas oficiais de futebol. Atos de racismo ou outro tipo de discriminação, na opinião do parlamentar, precisam ser punidos de forma exemplar.
A Justiça Federal entendeu que o FGTS poderá ser usado para o pagamento de pensão alimentícia.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, comemorou a decisão considerada por ela como mais uma importante vitória das mulheres no mês dedicado a elas.
Asdrúbal Bentes, do PMDB paraense, ainda não decidiu se renuncia ao mandato devido à confirmação de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal.
O STF determinou ontem a prisão do deputado há 3 anos e 1 mês em regime semiaberto por patrocinar a realização de cirurgias de esterilização irregulares durante o período eleitoral.
O deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, afirmou nesta sexta-feira que ainda está avaliando se renunciará ao mandato na Câmara dos Deputados, antes que a casa decida por iniciar ou não um processo de cassação contra ele. Bentes teve a condenação confirmada nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de esterilização cirúrgica irregular. A pena foi fixada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, em regime aberto.
Eu vou ter que pensar, porque estabeleceram que eu devo cumprir a pena aí em Brasília, né? Mas eu preciso ver com o meu advogado. Vou conversar, ainda não tenho opinião formada a respeito disso.
O STF acolheu a tese defendida pelo Ministério Público Federal, segundo a qual, entre janeiro e março de 2004, período que antecedeu as eleições municipais em Marabá, Bentes, que era candidato a prefeito da cidade, teria utilizado a estrutura da Fundação PMDB Mulher para recrutar eleitoras, com a promessa de oferecer gratuitamente cirurgias de laqueadura. Apesar de afirmar que cumprirá a decisão do STF, uma vez que dela não cabe mais recursos, Bentes considerou que a decisão envolveu questões políticas.
Isso foi uma questão política, uma eleição municipal aqui em Itabá, em que o meu adversário me denunciou por suposta prática de crime de esterilização.
Segundo o deputado, o Supremo se valeu da teoria do domínio do fato para determinar a prisão dele. A teoria do domínio do fato diz que o autor do crime não é só quem executa, mas também quem tem o poder de decidir sua realização. Até o momento, a Câmara ainda não foi notificada da condenação por meio de ofício do STF. Após a notificação, a mesa diretora da Casa, decidindo pela abertura do processo de perda de mandato, encaminhará a decisão ao plenário, ouvida antes a Comissão de Constituição e Justiça. A Constituição Federal assegura ao deputado o direito de ampla defesa antes da decisão do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
Reportagem da Rede Globo divulgou os resultados da Escola Estadual Agostinho Brandão em Cocal dos Alves, no Piauí. Ao celebrar a notícia, Júlio César, do PSD, informou que a escola acumula medalhas em Olimpíadas de Matemática e Química, além de prêmios em programas de televisão.
Júlio César lembrou que as escolas piauienses já apresentam progresso desde 2010, com a aprovação de 100% dos alunos da rede pública nos vestibulares da rede privada. Para o deputado, a evolução do ensino público no Estado se deve à conscientização sobre a importância do estudo.
O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, amplia a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Alex Canziani, do PTB Paranaense, elogiou o trabalho desenvolvido pelo programa, que amplia as chances no mercado de trabalho para milhões de brasileiros.
Foi inaugurada no último domingo uma escola técnica estadual no município de Bonito, Agreste de Pernambuco. Gonzaga Patriota, do PSB, destacou que a instituição também vai beneficiar alunos de cidades vizinhas como Camocim de São Félix, São Joaquim do Monte, Agrestina e Barra de Guabiraba.
Cultura.
Na visão de Ivan Valente, do PSOL, o projeto do Centro Cultural Luz, na capital paulista, está abandonado pelo governo. Segundo denunciou o deputado, a obra, que já gastou cerca de 118 milhões de reais, hoje é refúgio para drogados.
Homenagem.
Católicos do mundo inteiro celebraram o primeiro ano de pontificado do Papa Francisco no dia 13 de março. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, desejou êxito, coragem e determinação para que o chefe da Igreja Católica continue intercedendo pela população mundial.
Saúde.
Agentes comunitários de saúde e combate às endemias estão fazendo vigília na Câmara até que a Casa coloque em pauta o piso salarial da categoria. Domingos Dutra, do SDD do Maranhão, criticou o governo federal por não aceitar a proposta de R$ 950 feita pela categoria.
Para Domingos Dutra, a decisão é incompreensível, já que o governo criou o programa Mais Médicos para melhorar a saúde das cidades mais distantes. mas ao mesmo tempo sonega melhorias no atendimento dos agentes comunitários.
Há pelo menos 3 anos, a população de Ituiutaba espera a liberação de 5 milhões de reais para construir a UTI neonatal do Hospital São José. Wellington Prado, do PT, pediu que o governo de Minas Gerais cumpra o compromisso assumido de investir recursos para melhorar a saúde pública no Triângulo Mineiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma boa noite.
Bom final de semana.
Até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.